Eleições 2018.
Muito bem, eleições 2018, na última década, mais de 500 mil de brasileiros, Isabel Ferreira, perderam a vida, infelizmente, né, para a violência. Só no ano passado, o número de mortes violentas no país superou aí os 63.500 homicídios.
Nossa, muita coisa.
Bateu aí o recorde de histórico no país. Foram quase 64 mil, né, assassinatos que aconteceram, o equivalente aí a 175 mortes por dia.
175 mortes por dia. Muita coisa, Edson. Esses dados consolidados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública colocam o Brasil como campeão mundial de homicídios. É um título desanimador, né? Que o Brasil já ocupa aí, não é de hoje, há muitos anos.
Exatamente. Bom, o panorama desta violência que quase, enfim, se assemelha a uma guerra, né?
Sem dúvida.
E as propostas para tirar a nação desse grave cenário são os principais temas do livro Segurança Pública para Virar o Jogo. Esse livro, uma das autoras dele, dessa publicação, é a Melina Risso, né, que também é coordenadora do movimento Agora, e vai conversar com a gente, né, que é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Vai conversar com a gente agora sobre esse assunto, né, que consta desse livro, quais são as conclusões que se chegou a respeito desse problema que é tão grave, que é o problema da segurança pública no nosso país. Melina Risso, muito bom dia, prazer em tê-la aqui no nosso painel eletrônico dessa manhã de segunda-feira.
Bom dia, Edson, prazer falar com você, com a Elisabel, com todos os seus ouvintes.
Pois é, esse conflito aí que a gente vive no Brasil, né, que já tirou mais vidas tira mais vidas por ano do que os Estados Unidos perderam soldados no Vietnã durante mais de 10 anos de conflito armado, mostra um quadro muito quase desesperador no Brasil no que diz respeito a esse enfrentamento, né, da violência. E aí eu pergunto a você, o que é preciso a gente fazer nesse país para poder mudar esse quadro, Melina? Que conclusões que vocês chegaram a respeito desse tema no livro que vocês editaram a respeito? Quer dizer, sobre o que é exatamente virar o jogo nesse título desse livro?
Na segurança pública. Edson, acho que a primeira coisa, quando a gente decidiu escrever o livro, eu e Lona, foi um pouco também identificar que a gente, como cidadão, como população, a gente pede as coisas erradas. Então, a primeira coisa é a gente entender que segurança, ela é muito mais do que polícia. Ela é um conjunto de atores que começa lá na prevenção. O que a gente está fazendo para evitar que as pessoas entrem em situações de violência, que cometam crimes, e ela termina lá na ponta, no sistema penitenciário. Então, é muito importante a gente entender todo mundo que está envolvido. São muitas agências, muitas instituições que passam pelo executivo, pelo legislativo, pelo judiciário, Ministério Público, e a gente precisa de coordenação entre todos esses órgãos. A gente precisa de um projeto, de um plano, um objetivo comum para que a gente possa atuar e efetivamente virar o jogo. Mas a gente também percebe que muitas vezes a gente, como população, acaba pedindo as coisas erradas, acaba pedindo o que não funciona na segurança. E aí os políticos acabam reproduzindo sempre o que não dá certo.
Então, o que que a população pede, então, Melina? Quando você diz errado?
Em geral, o que a gente pede sempre mais polícia. Polícia é um ator absolutamente fundamental dentro desse sistema, mas ele não é o único. Então, a gente também precisa, por exemplo, cobrar dos nossos prefeitos ou cobrar dos candidatos qual é a política de prevenção que eles estão fazendo. E aí, prevenção tem uma série de coisas. Vou dar exemplos bem concretos para a gente entender o que, que os estudos mundo afora têm mostrado. O primeiro é que a violência, ela não se distribui uniformemente no território, ela é concentrada, em geral concentrada em locais, tem públicos mais afetados. A gente vai observar, inclusive, os números do Brasil, o jovem é muito mais afetado do que os adultos, o negro é muito mais afetado do que o branco, os homens são muito mais afetados do que as mulheres. Então, quando a gente começa a olhar essa distribuição, ele nos coloca uma percepção de onde a gente precisa atuar. E aí a gente precisa concentrar esforços para esse, para os locais e para os públicos mais vulneráveis. Sim. Então, primeira coisa é a gente ter dados e planejamento. Com boa informação, a gente consegue fazer boa política.
Uhum. Agora, Melina, você falou que é preciso um esforço concentrado do Executivo, do Legislativo, Judiciário, Ministério Público. Hoje à tarde, às 15 horas, no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer vai instalar o Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Nacional. Ele faz parte, inclusive, de uma lei que foi aprovada aqui no Congresso que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. E este conselho parece que vai ser integrado com representantes da União, dos Estados, do Distrito Federal, municípios. O que, que você acha desta iniciativa? Pode ser um caminho para resolver ou para atacar esse problema da violência no Brasil?
Sem dúvida nenhuma, toda vez que a gente articular todos esses atores e todos eles estiverem trabalhando dentro de um mesmo planejamento, a gente vai conseguir virar o jogo. Porque eu estava só contando, quando a gente pensa ali a segurança pública, muito rapidamente, ele começa ali na prevenção, mas quando acontece um crime, as duas polícias, por exemplo, que a gente tem hoje em grande parte dos estados, a civil e a militar, em geral elas não trabalham muito bem juntas. E o trabalho de uma depende da outra. Então, integrar essas duas forças é o primeiro ponto. O segundo é o Ministério Público, porque o Ministério Público depende de um trabalho bem feito de esclarecimento e investigação da Polícia Civil. Uhum. Se não fizer o trabalho, o próximo não consegue fazer dele. E assim sucessivamente. Então, toda vez que a gente tiver esses esforços coordenados, esse é um caminho e algumas soluções que já foram implementadas e deram resultados no país, eles foram frutos desse arranjo onde todos trabalham de maneira conjunta.
Agora, quando se fala em proposta para a segurança pública, Melina, sempre parece que a gente puxa o cobertor de um lado e ele descobre do outro. Então, você tem correntes políticas que tratam muito da questão da prevenção, da educação, da formação, da correção das distorções sociais, essa série de questões que são muito importantes, mas falam muito pouco no lado investigação, punição, quer dizer, depois que o crime já aconteceu, depois que as coisas já tomaram os rumos lamentáveis que tomaram, quer dizer, depois que o crime já ocorreu, que a violência já ocorreu, fala-se pouco em questão da punição. Por outro lado, há quem fala muito em punição, que tem que resolver, tem que colocar a polícia, etc, etc, mas fala pouco na questão da prevenção. Como é que se chega a esse equilíbrio de forças, onde você consegue, por um lado, prevenir, atacar as causas da violência, né? E a questão da pobreza é uma delas, mas não é a única, mas atacar as causas e, por outro lado, também não deixar impune aquela violência para que a população também não tenha essa sensação de insegurança que muitas vezes acaba fazendo com que a população queira radicalizar nesse aspecto.
Exatamente, Edson, não é uma questão de escolha, e é isso que a gente mostra no livro. Não é uma coisa ou outra coisa, a gente precisa das duas. Então, essa é a primeira questão, para a gente entender que esse é um processo mais complexo, que depende de vários atores. E a outra coisa que a gente observa muito, e eu acho que é uma questão importante a ser tratada, e a gente fala dela um pouco no livro, é o que a gente entende como punição no Brasil e quais são os mecanismos, porque é verdade que a gente tem uma grande taxa de impunidade no país. Só para a gente ter uma ideia, menos de 20% dos casos de homicídios no país, eles são esclarecidos. Isso significa que 80% deles fica sem nenhum esclarecimento. Uhum. E isso é impunidade. Então, o que a gente precisa para resolver o problema da impunidade é melhorar a atuação da Polícia Civil. Ela precisa ter melhores capacidades de investigação e esclarecimento, porque só assim o crime pode ser julgado. Uhum. Então, precisamos de investimento na perícia, precisamos de dados, precisamos atuar com muito mais inteligência. Em geral, a gente atua no Brasil só depois que o problema aconteceu. Então, aqui não é uma questão de escolha. E a outra coisa que a gente discute é como é que a gente pensa o sistema de punição para além da única alternativa que a gente utiliza hoje, que é a privação de liberdade, que é a cadeia. Porque hoje os presídios, eles estão superlotados e a gente não está conseguindo recuperar ninguém. Pelo contrário, a prisão se tornou o escritório do crime. Então, se a gente continua colocando todo mundo dentro desse sistema, a gente está facilitando um processo de recrutamento. Então, é muito importante a gente, como sociedade, também pensar que tipo de alternativas penais, e não se trata de não punir, mas é ter uma punição eventualmente mais proporcional, fazer com que a pessoa preste serviços comunitários, fazer com que ela repare o dano que ela causou. Uhum. Tem outras alternativas para a gente pensar em termos de punição que não exclusivamente o sistema da privação de liberdade.
Uhum. E esse livro está sendo lançado agora, né, bem pertinho de eleições para presidente, para governador. Esse lançamento nesse período foi proposital, Melissa? Melina?
Foi sim, Elisabel, foi exatamente proposital, é para a gente aproveitar. A gente sabia que segurança pública ia ser um tema bastante debatido nessas eleições e, como eu disse, o sistema é muito complexo. Às vezes a gente olha que uma solução única, a gente diz que não tem uma solução bala de prata, né? Uhum. Não tem uma coisa que vai resolver todos os problemas. São muitas ações que precisam ser feitas e em todas essas frentes que a gente estava falando. Uhum. Aqui não se trata de escolher ou a gente fala de prevenção ou a gente fala de polícia e punição. A gente precisa falar das duas coisas. Entendi. A gente
soluções
precisa melhorar
também.
Os dois sistemas, exatamente. E olhar o que deu certo, porque também a gente foi pesquisar para olhar e para fazer o livro, é o que deu certo em outros lugares. Já deu certo no Brasil, mas também deu certo em outros lugares. O que a gente olha aqui no país é que muitas vezes tem descontinuidade das políticas. Então, entra um governador ou entra um presidente, olha o que estava acontecendo antes, não faz uma avaliação se estava dando certo ou não, simplesmente descontinua porque não era ele, não era da política dele. Uhum. E a gente precisa parar com esse tipo de coisa e olhar e investir em, de fato, o que dá certo.
É a diferença entre política de governo e política de Estado, né? Você ter uma
Exatamente.
Política de Estado que seria a política permanente, independente de quem esteja no poder, dar continuidade a ela. Agora, Melina, você falou numa das suas respostas anteriores sobre unificação das polícias. Eu queria voltar nesse tema, porque ele é um tema muito importante, tem sido debatido muito aqui na Câmara, tem até uma comissão especial tratando desse assunto, estudando uma série de propostas sobre esse assunto. Esse, quer dizer, você tem hoje a Polícia Militar, que é o papel ostensivo, está muito definido isso, né? O papel ostensivo, e a Polícia Civil com papel de Polícia Judiciária ou investigativa. Na sua avaliação, unificar esse serviço de polícia, ele realmente traria essa, digamos, essa interlocução maior, essa ação mais integrada das investigações, desde a ocorrência do crime até realmente a punição efetiva da pessoa responsável? Como é que você avalia essa ideia de unificação das polícias, se realmente resolver, ou pelo menos daria muito nessa solução de investigação? Só para eu ter uma análise interessante, aí você falou da questão dos homicídios, uhum. Que tem uma taxa muito baixa de resolução, e boa parte dela, viu, Melina, é de flagrante. Então nem a investigação tem, porque na verdade são flagrantes, a pessoa é presa ali mesmo, às vezes já confessa, às vezes não, mas né, já tem ali uma testemunha, e você não tem praticamente processo de investigação. Se a gente for pensar, se for excluir os flagrantes, esse dado é muito menor ainda do número de homicídios punidos no país. Mas enfim, fala aí sobre a questão da unificação das polícias.
Então, a gente precisa pensar, né? O modelo brasileiro é um modelo muito particular do Brasil. Em geral, as polícias no mundo, elas não trabalham dessa forma. A gente explica no livro que a polícia, em geral, ela tem duas grandes funções, né? Essa função do combate ao crime e manutenção da paz, que envolve o processo de investigação. E elas, em geral, podem ser ou uma polícia unitária, como, por exemplo, é na Colômbia, que é uma polícia só para o país inteiro, ou ela pode ser muitas polícias do que a gente chama de ciclo completo, como é, por exemplo, nos Estados Unidos. A polícia, cada município, cada estado tem ali uma polícia, são mais de 15 mil polícias nos Estados Unidos, mas todas elas fazendo esse ciclo inteiro do processo, né? Que é desde o patrulhamento até o processo de investigação. E o que a gente tem aqui no país é uma dificuldade, porque o formato da polícia, a divisão entre as responsabilidades, ela é um elemento constitucional, então para mudar isso, a gente precisa mudar a Constituição. E poderia trazer, sim, alguns ganhos. Mas você pode pensar que, de novo, não tem uma bala de prata e não tem uma solução única. Não significa que amanhã, então, unifica e tem polícia de ciclo completo que a gente resolveu os problemas. Porque você precisa de mais tecnologia, você precisa de mais treinamento, você precisa de uma focalização. E mesmo que a gente não faça esse tipo de ação, quer dizer, mesmo que as polícias não sejam unificadas ou se trabalhe com ciclo completo, em vários estados onde se trabalhou, por exemplo, um plano integrado de voltado para resultados, conseguiu-se ter resultados melhores. Uhum. Então, independente do modelo, que a gente precisa que essas polícias trabalhem conjuntamente, porque o trabalho de uma depende do trabalho da outra. Então, para a polícia militar fazer um patrulhamento ostensivo nos locais onde mais precisa dela, ela precisa das informações e dos registros das ocorrências, que quem faz é a polícia civil. Uhum. Por outro lado, para fazer uma boa investigação, muitas das informações quem tem é o policial militar que está fazendo o patrulhamento. Uhum. Então, essa informação, ela precisa voltar. É óbvio que com duas instituições, da maneira como a gente tem, com características muito diferentes entre elas, essa integração e a fluidez de informação, ela é mais difícil de acontecer. Não significa que ela não possa acontecer, como a gente já viu diversos modelos em diversos estados, onde sim é possível fazer com que essas duas instituições trabalhem de maneira conjunta e mais integrada.
Uhum. Agora, você falou modelos de outro país, eu lembrei aqui que lá nos Estados Unidos, na época, o prefeito de Nova York, Rodolfo Giuliani, ele fez uma tentativa de acabar com a violência, que deu certo, que foi a intolerância zero. Mas para isso ele fez uma limpeza antes na polícia lá de Nova York. Isso seria necessário fazer também no Brasil para começar aí esse trabalho?
Esse combate à corrupção, né? Porque um dos grandes problemas que havia na polícia de Nova York era justamente a corrupção, né? A compra de policiais, uma série de coisas assim. Infelizmente, a gente tem denúncias de casos disso acontecendo no Brasil. Como é que você vê esse aspecto, Melina?
Sem dúvida nenhuma. Os agentes da lei e as pessoas responsáveis pela nossa proteção, esses não podem trabalhar num sistema de corrupção. Então, sem dúvida nenhuma, esse é um passo absolutamente fundamental e isso se faz com corregedorias fortes, diversas polícias têm implementado isso, mas sem dúvida, a tolerância zero com maus feitos da polícia, elas têm que ser absolutamente implementadas no país. Lembrando que o policial também, ele precisa ser valorizado, porque grande parte, é importante sempre lembrar, que uma grande parte dos policiais fazem um bom trabalho, são bons policiais e que colocam e que arriscam as suas vidas para nos protegerem o tempo todo. Então a gente precisa, por um lado, valorizar o bom policial, mas aquele que estiver fazendo coisas erradas, esses a gente tem que, de fato, tirar das forças e trabalhar de uma maneira muito mais efetiva para que a gente possa produzir segurança.
Agora, a corregedoria é a própria polícia que faz, ou seja, ela corre o risco de ser corporativista, não, Melina? Uma auditoria externa não seria o caso de poder melhorar a corregedoria?
Acho que as duas coisas, né? Só para a gente entender que o processo da corregedoria, ela não substitui um processo de uma ouvidoria externa, porque a corregedoria, além do sistema de controle que ela faz, etc., ela também pode mudar os procedimentos, porque o processo da avaliação não é só para um mecanismo de punição, ela também é para revisitar procedimentos internos que eventualmente não estejam funcionando. Então, a gente precisa pensar a corregedoria com essas duas funções. E, obviamente, quando a gente pensa em polícia, ela precisa ser muito controlada, e não só pelos próprios agentes da instituição, como a corregedoria, mas também como um processo de controle externo, com ouvidorias, com o Ministério Público, etc., porque a polícia trabalha com duas coisas muito elementais, né? Ela pode usar força e, portanto, ela precisa ser muito controlada, ela tem o poder do uso legítimo, então ela precisa de muito controle, e, por um lado, ela tem o poder de determinar duas coisas muito fundamentais da nossa vida, que é vida e liberdade.
Com
Portanto,
certeza.
Um controle muito estrito sobre a polícia, a gente precisa sempre ter em qualquer lugar.
E muito seu bem, livro vai ser lançado aonde, Melina? Aqui em Brasília, só para os ouvintes terem a oportunidade de ler?
O livro vai ser lançado na próxima terça-feira no auditório da Frente Nacional de Prefeitos. A gente vai fazer também uma discussão com prefeitos sobre o papel dos municípios na segurança pública, mas envolvendo todos esses atores, porque é isso que todos nós queremos, viver em paz num país muito mais seguro. E é isso que a gente vem buscando debater no país inteiro.
Então, na terça-feira, dia 25, né?
Isso, na terça-feira, no dia 25.
Na outra semana, de amanhã, uma semana.
Daqui a uma semana.
Durante a Frente Nacional de Prefeitos. Muito bem. Melina Reis, uma das autoras do livro Segurança Pública para Virar o Jogo, conversando aqui com a gente a respeito desse tema que, enfim, né, vai estar sendo apresentado aí, que é um dos grandes debates nacionais, né, em voga nessas eleições. Melina, muito obrigado por participar conosco aqui do Painel Eletrônico. Excelente dia para você e sucesso aí com o livro e com o impacto. Esperemos que ele cause bastante impacto, não só nos candidatos, mas como nos cidadãos, para a gente poder buscar os nossos direitos, mas com responsabilidade, sabendo que nem tudo se resolve, enfim, de maneira radical, né? Que a gente possa conseguir pensar assim e amadurecer as nossas ideias com relação a esse tema. Muito obrigado por contribuir com a gente aqui no nosso programa. Um grande abraço.
Imagina, um abraço. Muito obrigada. Bom dia para vocês e para todos os ouvintes.